Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta. Nosso destaque agora é clima, previsão do tempo. Havia aquela expectativa de bastante chuva para a parte sul do Brasil nessa semana. Esses números me parece que se confirmaram e o IMET está vindo com uma boa notícia. Parece que os mapas começam a sinalizar ali uma possível mudança nos padrões de seca no Brasil Central a partir do dia 25. Mas para a gente entender melhor o que está acontecendo, eu convido aqui mais uma vez Francisco de Assis Diniz, meteorologista do IMET. Assis, seja bem-vindo, meu caro.
Boa tarde, os ouvintes da Notícia Agrícola. Boa tarde, Virgínia. Tudo bem?
Tudo bem. Assis, você falava para a gente na segunda-feira que a semana podia ser marcada por chuvas ali na região sul. Isso se confirmou, né, Assis? Choveu
Se confirmou.
bastante. Como é que foi esses últimos dias?
Exato. Vamos ver os mapas aqui, que houve bastante chuva na região sul, praticamente como um todo, né? Como a gente tinha falado. E persistindo aí boas condições de chuva, né? Principalmente no Rio Grande do Sul, né, com Santa Catarina. Vamos ver aqui na chuva acumulada do mês, que a gente vê melhor como é que foi o comportamento das chuvas, né? Então, nos últimos 5 dias até ontem, tivemos chuvas aqui, ó, Santa Catarina e Paraná, chuvas acima de 100 milímetros, né? Rio Grande do Sul também, grande parte do Rio Grande do Sul, a parte leste do Rio Grande do Sul, de 80 a 100 milímetros. Além do que já tinha chovido, né, nos últimos dias também, praticamente durante a primeira quinzena, já tinha chovido algo ali de 150 a 200 milímetros em algumas áreas do Rio Grande do Sul, né, acumulado antes dessa chuva aí. E a persistência ainda que a gente vai ter para o final de semana, a persistência de chuvas entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ainda persistindo, viu?
E Assis, a gente vê que de novo tem uma chuva ali tentando fazer aquele corredor de umidade. A gente tem chuva no Mato Grosso, tem chuva no Mato Grosso do Sul. Isso é uma condição que a gente deve continuar observando nos próximos dias. Como é que deve se comportar?
Então, para esses próximos dias ainda se comporta algumas chuvas aqui, pancada de chuva na parte oeste do Mato Grosso, né? E também na parte sul do Mato Grosso do Sul aqui, né? Ainda vai persistir, né? Vai dar uma diminuída aqui nessas áreas da parte central e Baixada Cuiabana do Mato Grosso, mas na próxima semana, no decorrer da próxima semana lá para o dia 25 e diante, vai dar uma mudança aqui novamente, né? 24, 25. E aqui também houve pancada de chuva de maneira significativa na parte norte, algumas áreas central e oeste do Mato Grosso, né? Por exemplo, na região de Sinop, região Guarantã do Norte. Guarantã do Norte teve mais chuva do que Sinop, né? Mas Sinop já teve algumas chuvas também.
E Assis, como é que fica para o final de semana, então?
Então, final de semana, vamos ver aqui como é que fica. A situação do final de semana, vamos chamar aqui. A situação atual está essa aqui, ó. A gente tem aqui o resto do sistema frontal estacionário, né? A frente estacionária ali na região sul, trazendo mais chuva para o Rio Grande do Sul, com Santa Catarina e Paraná. E essa condição deve persistir mais tempo aí durante esse final de semana. Vamos ver vamos abrir outro mapa aqui diferente. Aqui é a chuva das últimas 24 horas, ó. Tivemos chuva de 60 milímetros aqui lá em Itaporã, no sul do Mato Grosso do Sul, né? Nas últimas 24 horas, de ontem para hoje. Vamos mudar aqui para a gente ver a condição de chuva para o final de semana, como é que fica. Então, a gente vai ver que para hoje. Hoje a gente tem boas chuvas para acontecer aqui, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né? Chuvas na faixa de 50, 70 milímetros. Algumas áreas do Paraná também, deve acontecer chuvas boas também na parte sul e centro do Paraná. E algumas chuvas isoladas ainda ali no leste de São Paulo e no sudeste de Minas Gerais também, algumas chuvas isoladas para acontecer hoje, né? Rio de Janeiro também, no Espírito Santo, algumas chuvas isoladas. E chuvas também aqui no litoral do Nordeste. Pancada de chuvas boas deve acontecer também aqui no Maranhão, grande parte do Maranhão, principalmente o oeste e o norte do Maranhão, vindo também até o norte do Tocantins. Também dá algumas chuvas para acontecer. E também pancada de chuvas aqui, como eu falei, no norte do Mato Grosso, com a parte oeste do Mato Grosso também, algumas chuvas também. Essas chuvas também, chuvas isoladas, devem acontecer aqui também na parte sul e sudoeste. Oeste do Mato Grosso do Sul, né? Também deve acontecer algumas chuvas isoladas. Se a gente for ver nesse outro mapa aqui, vamos ver para amanhã já dá uma diminuída na chuva no Rio Grande do Sul, mas persiste chuvas entre Santa Catarina e o Paraná, vai persistindo ainda chuvas entre Santa Catarina e o Paraná.
Assis, essa chuva ali no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, onde o volume tende a ser mais expressivo, como é que ela chega? Chega muito forte, ventania, granizo, como é que deve
não,
acontecer?
aí já não tem mais ventania, não, porque já passou a ventania, né? Mais chuvas intensas sem ventania, né? E sem granizo, porque tem um ar frio ali na retaguarda da região sul, do Rio Grande do Sul, né? Essa chuva é mais chuva intensa, aquela chuva um pouco mais contínua, né? Devemos persistir aí durante esse final de semana, né? Até sábado, vamos ver domingo se ainda persiste no domingo. No domingo já começa formando a outra frente fria que vai se formar lá no Uruguai com a Argentina chegando para o Rio Grande do Sul.
Sem trégua de chuva, então, Assis?
É no domingo à noite já começa chegando, formando a outra frente fria lá no Rio Grande do Sul, né? Domingo à noite. Aí na segunda-feira ela já vai intensificando de novo, ó. Vai intensificando de novo, né? Se a gente for ver aqui no mapa de chuva pela frente, né? A gente vê aqui durante o final de semana, para o início da próxima semana, boas chuvas para acontecer, uhum. Aquela que a gente viu aqui, Rio Grande do Sul com Santa Catarina e a parte sul do Paraná. A parte central do Brasil praticamente ficando sem chuva, né? Já chegando algum sinal de alguma coisa aqui lá pelo dia 25, né? 24, 25, chegando alguma coisa aqui no sul do Goiás. Aí depois, no decorrer da semana, depois do dia lá para o dia 25 em diante, né? A gente já vê que já começa a mudar alguma coisa aqui na parte central do Brasil, né? Avançando mais a umidade para a parte do Mato Grosso do Sul, algumas áreas do Goiás, já chegando mais no Tocantins, então dando uma melhoria nas condições, na mudança de tempo aqui para a última semana de setembro.
Esse mapa aí está bem diferente do que a gente vem observando nas últimas semanas, hein, Assis?
É, isso aqui está realmente tá bem diferente do que tem ocorrido praticamente nos últimos dois meses, né? A gente vê que já tem um aumento bem significativo ali, que na condição da precipitação, a condição da convergência de umidade aqui descendo da Amazônia para a parte central do Brasil, né? Provavelmente a gente realmente vai ter uma mudança boa na condição de tempo aqui a partir do dia 25.
E esse outro sistema que aparece ali bem na parte de baixo do mapa, assim, será que ele sobe para o Rio Grande do Sul para fazer a junção e formar aquele famoso corredor de umidade?
É, isso aqui não dá para ver ainda, não, como tem 15 dias pela frente, né? Não dá para ver direito ainda, porque a atmosfera ainda apresenta muito seca na parte central do Brasil, né? Por isso que não apresenta essa boa condição de formar essa zona de convergência bem ativa assim ainda não.
E Assis, depois de tanto tempo com tempo muito seco, né? Qual que é a característica dessas primeiras chuvas da primavera? Elas chegam com intensidade, chega forte?
Elas vêm
muito
forte,
quente,
realmente,
né, Assis?
É do jeito que está acontecendo lá no Mato Grosso já, né? Pancada de chuvas com trovoadas, com vendavais, às vezes queda de granizo, né? Então, durante a início dessa primavera aí, a característica vai ser essa. Devido a essas altas temperaturas, a gente vai ter muitos temporais localizados aí na parte central do Brasil.
E Assis, eu queria ver com você o seguinte. O IMET divulgou nessa semana, confirmando a previsão aí da volta do Laninha para o mês de outubro.
Durante agora isso. A primavera, né?
E eu queria entender o que que isso significa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso com a gente. Essa redução da chuva.
Como a gente já tinha falado do estabelecimento da Laninha poderia acontecer agora realmente durante a primavera, né? Uhum. Agora o IMET já soltou a nota realmente que deve voltar, né? Voltar, aliás, o fenômeno da Laninha novamente, né? Que é o resfriamento das águas no Oceano Pacífico Equatorial.
Tá.
Devendo acontecer já agora durante o mês de outubro, né? Provavelmente já devendo acontecer durante o mês de outubro. E quando esse fenômeno acontece, né? A gente teve aí, se a gente voltar agora à condição que está ocorrendo, né? A gente teve praticamente um setembro bom de chuva na região sul do Brasil, né? Aliás, vem acontecendo, ainda vai persistir mais chuvas pela frente ainda, né? Chuvas acima da climatologia, principalmente de Rio Grande do Sul com Santa Catarina.
E Assis, quando...
Então, quando começando o Laninha, essa situação boa pode acontecer uma inversão, né?
Uhum.
Então pode acontecer uma inversão da gente ter agora um outubro para novembro aí com menos chuva na região sul, né? menos chuva na região sul, tendo mais condição de chuva, como esse padrão está mostrando agora aí, né? Trazendo mais chuva para a parte mais ao norte, entre o centro do Brasil com Minas Gerais e a Bahia, né? Devendo ter mais condições de chuva nessas regiões.
No ano passado, Assis, o impacto foi muito grande não só para os três estados da região sul, mas para o centro-sul como um todo, né? Sudeste sofreu bastante, Mato Grosso do Sul. Enfim, o que eu quero entender é o seguinte, esse Laninha, que segundo o INMET, ele tem uma intensidade, tendência de ser mais fraco e de curta duração, mas como é que ele pode mexer nesse início da estação chuvosa?
Não, o Laninha, quando começam esses fenômenos climáticos de El Niño e de Laninha, eles começam sempre com intensidade fraca. Depois, no decorrer que ele começa, é que a gente vai ver pela frente se a intensidade dele vai aumentar para ficar moderado ou forte, né? Mas, por enquanto, a intensidade é de fraco, no máximo moderada, por enquanto, né?
Tá. Assis, o que, que a gente precisa ficar de olho, então, com essa possibilidade de Laninha? É só redução na precipitação? Tem alguma coisa? A gente sabe que na primavera a temperatura fica muito elevada em alguns pontos. O que, que a gente precisa observar daqui para frente?
O ano passado a gente teve aqueles bloqueios fortes, né, que causou aquelas ondas de calor, que foi até outubro, né? Mas agora, com essa condição aqui que a gente está vendo, uhum. Essa onda de calor que está começando, vai começar novamente essa onda de calor no final de semana agora, para o início da próxima semana, depois acaba, né? E provavelmente deve acabar as ondas de calor já.
Tá. Assis, eu vou abrir aqui, a gente recebeu um monte de perguntas hoje, pode ser?
Vamos ver.
Vamos lá. Quando chove no norte de Minas Gerais?
O norte de Minas Gerais, a partir do dia 25, a chuva já pode chegar lá. A gente tem condições aí de ter pelo menos uns 2-3 dias de chuvas em algumas áreas do norte de Minas a partir do dia 25.
Perfeito. O Fernando, ele pergunta, noroeste do Paraná, quando chove bem? Pois as últimas chuvas foram muito irregulares, teve muitos lugares que não choveu nada.
Bom, nessas chuvas agora lá, teve umas chuvas até boas, significativas em algumas áreas do norte do Paraná, né? Novamente aqui agora, a gente vai ter esses dias sem chuva de novo, vamos voltar de novo aqui, né? O norte do Paraná, novamente, só com condições de algumas chuvas isoladas de hoje para amanhã. Depois aí não vai, deve ter mais. De hoje para amanhã ainda deve ter alguma chuva isolada assim no norte do Paraná.
Quando que a gente deve ver depois, o estabelecimento da estação chuvosa por lá, Assis?
Depois a gente vai ver agora. Até choveu bem no Paraná, porque os ventos não deixam chegar lá no norte do Paraná, né? Choveu bem na parte sul-centro, no leste, né? Depois a gente vai ver quando é que vai ter uma condição de chuva para lá. Só mesmo lá pelo dia 24. Depois a gente só vai ter as chuvas para lá pelo dia 24, 24 e 25, viu?
Carlos Henrique, boa tarde. Saberia informar quando tem previsão de chuva para o Triângulo Mineiro?
Então, o Triângulo Mineiro, também pelo dia 24 e 25, a ideia já volta a ter umas boas condições de chuva. Já na próxima semana, a partir do dia 24, a gente vai ter umas boas condições de chuva lá. Devem ter pelo menos 3 ou 4 dias de chuva lá no Triângulo Mineiro pela frente. A última semana de setembro agora indica de chover de uma maneira até significativa em relação ao que estava antes, bem seco, né?
A Eliana Miguel, boa tarde. Quando tem chuva para o norte de São Paulo? Acredito que seja no mesmo período, né, Assis?
No mesmo período também. A chuva chegou lá também, algumas chuvas isoladas agora no norte de São Paulo, né? Mas agora deve voltar novamente lá pelo dia 24, voltar a ter chuva novamente lá.
Agora a gente vai lá para Bahia com o Walter Teixeira. Quando a chuva volta no sudoeste da Bahia, Aracatu, Assis?
Então, também pega do jeito do norte de Minas Gerais, a partir do dia 25, né? Vamos ver, está dando uma condição de ter chuva lá no sudoeste da Bahia, algo dos 3 dias de acontecer de chuva lá no sudoeste da Bahia.
Assis, o Laninha se confirmando, ele favorece as chuvas para a região norte, é isso, né?
Centro-norte do país. Laninha se confirmando, favorece as condições lá para chuva para a Bahia e chuva para a região norte, mais chuvas ainda para a região norte, né? além de já acontecendo, já vem acontecendo. E vale salientar o seguinte, que cada fenômeno desse ele tem uma característica diferente do efeito dele nas regiões.
Uhum. Né? Tá. Então, mas de modo geral, eles confirmando a tendência de melhoria de chuva para Nordeste, Norte, é isso?
É, o Nordeste e o Norte favorece melhor condição de chuva, tá. Mais com melhores condições mesmo ainda para a região Norte, né? Uhum. É, de ter mais chuvas acima, bem acima da climatologia semelhante que houve o ano passado para esse ano.
Perfeito. Wallace Cacheta, boa tarde a todos. Com os prognósticos melhores de chuva aqui para a região sudeste de Goiás, podemos fazer o plantio do milho na primeira quinzena de outubro? Como é que fica para Goiás, Assis? Sudeste?
É, o Goiás também, a partir agora de 24 a 25, né, pelo dia 25, começa a ter chuva também, né? Aí temos que acompanhar, né, depois, pela frente, como agora não dá para ver que a atmosfera está muito seca, quando começar a chover, se realmente a gente vê os próximos 15 dias pela frente, se assegura já realmente a permanência da chuva ou não.
Então, para o Alice, a orientação nesse momento é esperar mais um pouquinho, assim, para programar mais um plantio. Para a gente ver se essa chuva ela vem com regularidade e consistência, é isso?
Exatamente.
Fabiano Paes, boa tarde. Queria saber da previsão de chuva para Dirceu Arcoverde, Piauí. Fica próximo de Remanso, Bahia.
É, lá ainda continua seco, inclusive vai continuar seco ainda, né? Na condição depois do dia 25, da chuva chegando ali na Bahia, vai dar um impulso de trazer alguma chuva isolada lá para a região dele lá. Isso lá pelo dia 27, por aí assim, já deve chegar alguma coisa na região dele lá, viu?
Assis, essas foram as perguntas. Não, a Liliane Gomes chegou mais uma aqui agora, perguntando para o sudeste de São Paulo. Também a partir do dia 24 tem possibilidade de chuva, né, Assis?
Não, o sudeste de São Paulo vai continuar com chuva ainda, né? Para esse agora. Para hoje e para amanhã ainda tem chuva. De hoje para amanhã, né? A partir de domingo, segunda-feira, uhum. ainda vai ficar sempre dando alguma chuva isolada lá no sudeste de São Paulo. Porque o resto da chuva desse sistema frontal que está causando chuva aqui na região sul, ele está descendo para o sul, né? Então, até amanhã a gente tem chuva. Depois de domingo em diante, aqui não deve ter mais chuva, né? Domingo em diante, vamos ver aqui, 96 para segunda-feira, já não tem mais chuva. Aí lá pelo dia 24 em diante, volta a chover.
Em São Paulo ainda, a Rosilene pergunta, em Bariri, Assis, em Palmeira do Oeste, o Devanir está perguntando.
22. Não, em São Paulo, já, na Sudeste de São Paulo, já volta a chover dia 22, aliás, né?
É mais rápido, então.
Barueri, São Paulo?
Bariri? Isso.
Bariri, que local fica? Bariri?
Vamos ver
do
aqui.
Estado. Bariri, tem que saber que local fica do estado, né? Se Pera for para o interior, ainda vai... Aí só na próxima semana também.
É, interior, Assis.
É, só vai ser lá para o dia 24 em diante, lá que volta a chover, 24 a 25, por aí.
E assim. A outra cidade que chegou aqui para a gente foi Palmeira do Oeste. Vamos ver aqui se a gente acha a região.
De São Paulo?
São Paulo.
Também, do Oeste, deve ser lá no Oeste também. Só, só lá pelo dia 25 que volta as condições de chuva lá também.
E a última aqui, Assis, Claudimiro Macedo. Boa tarde, quando vai voltar as chuvas no centro-oeste da Bahia? Pessoal precisando de chuva lá, hein, Assis?
No centro-oeste da Bahia, lá pelo dia 25... é que deve ter essa condição de ter alguma chuva lá para o parte oeste da Bahia, assim, a partir do dia 25 em diante.
Assis, então vamos retomar.
Aqui, ó, essa condição aqui, ó, dia 25 em diante, ó, esse impulso aqui, ele vem pegar o oeste da Bahia aqui, ó.
Tá. E assim, só para a gente retomar, então, as informações que você trouxe para a gente aqui hoje. Final de semana continua com persistências das chuvas ali para a região sul, principalmente... na região norte do Rio Grande do Sul, desculpa, e Santa Catarina, essa chuva ela vem forte, ela vem volumosa. A gente tem uma trégua rápida ali no começo da semana, depois volta a chover na região sul, mas as condições do tempo para o Brasil Central deve começar a mudar só a partir do dia 24, é isso, né?
É, exato. Começa a mudar a partir do dia 24 e 25 no Brasil Central.
E essa é a primeira vez que a gente está vendo o mapa desse jeito, né, Assis?
É, essa é a primeira vez que apresenta essa condição. Nenhuma das outras vezes não estava apresentando essa convergência boa de umidade assim, não.
E nesse meio tempo a gente tem a primavera começando no dia 22, certo?
É, e a primavera começando dia 22, né? Já é um bom sinal que deve ter o início da primavera já com chuva, né?
Lembrando que as primeiras chuvas da primavera, elas têm como característica vir com intensidade, vir com força, né, Cícero? Porque estava muito seco, muito quente,
É,
é
geralmente
natural.
essas chuvas são associadas sempre com pancadas de chuva, são temporais localizados, né? Vendavais, queda de granizo, é sempre associado com essas condições.
Perfeito, então. Assis, obrigada pela sua participação, meu amigo. Eu te espero aqui na segunda-feira para a gente atualizar as informações, tá bom?
Ok, meu amigo, desejo um ótimo final de semana para todos.
Portanto, essa foi a nossa conversa com Francisco de Assis Diniz, meteorologista do IMET, que trouxe para a gente aí que, confirmando as previsões lá do início da semana, choveu bastante na parte sul do Brasil. Teve também alguma chuva ali no Mato Grosso do Sul, em São Paulo. Está acontecendo bastante pancada de chuva no noroeste do Mato Grosso. Para esse final de semana, o IMET mantém um estado de alerta aí de chuva intensa de tempestade na parte sul do Brasil, principalmente ali no centro. Norte do Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, deve chover hoje, amanhã e também no domingo. Acontece aí uma trégua bem rápida nas precipitações, mas no início da semana que vem, lá para terça-feira, já volta a chover de novo na região sul do Brasil. Para o Brasil Central, o IMET trouxe então que há uma tendência de mudança nos padrões a partir do dia 24. Pela primeira vez, a gente viu aquele mapa do NOAA mostrando, sinalizando a umidade vinda da Amazônia descendo. Então, a gente pode ter uma mudança de padrão no início da primavera, que é no dia 22. O Assis destacou que isso é mais um indicativo da retomada das chuvas, mas frisou também que é característico que essas chuvas cheguem com bastante intensidade, com força, ventania, que é uma condição característica da primavera, já que a gente está saindo aí de um período muito seco e muito quente. Em relação, o Assis trouxe, teve bastante pergunta em relação a ter condição de plantio. O Assis deixou aqui a dica que a gente precisa aguardar, esperar os próximos dias para ver como é que o que que os modelos vão apontar e principalmente como que as chuvas se confirmam para você não correr o risco aí de plantar no pó e ter todo aquele problema de replantio, os problemas que a gente já observou no ano passado. O IMET confirmou nessa semana a previsão de um Laninha em meados de outubro, então o Assis trouxe que essa condição de bastante chuva para o Rio Grande do Sul, ela pode mudar se essa previsão se confirmar nas próximas semanas. Característica básica do Laninha é redução das precipitações na parte sul do Brasil e aumento de volume na parte norte, favorecendo aí Nordeste, mas principalmente a região norte. Mas tudo isso a gente precisa continuar acompanhando. Do lado positivo, o IMED trouxe que esse Laninha ele tem de ser mais fraco e de curta duração. Mas tudo isso, é claro, a gente precisa continuar acompanhando semana a semana para ver como é que o fenômeno vai evoluir. Com destaque, é claro, e atenção para o centro-sul do Brasil, que sofre com essa estiagem há mais de um ano, que traz prejuízo para diversas culturas. Bom, vou ficando por aqui, mas não sai daí que a nossa programação continua e já já a gente está de volta.
Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e em nosso Twitter arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch Notícias Agrícolas Oficial.